Audiobook grátis apresenta. Rio, 4 de março, a notícia da tomada de Sebastopol, a abertura das academias, a representação da Linda de Chamonix, duas procissões de quaresma, e a chuvinha aborrecida de todas as tardes, são os fatos mais importantes da semana. Resta saber, entre tanta coisa interessante, por qual delas começaremos? Pela notícia da Crimeia, ou antes da Bahia, não. Estou pouco disposto hoje a fazer conjeturas e suposições sobre a probabilidade deste dato. Pelas procissões, ainda menos. A chuva declarou-lhes guerra este ano e os anjinhos, com receio do tempo, encolheram as asas e não desceram do céu onde habitam. Ora, para mim, procissões sem anjinhos é coisa que se não pode ver. Os outros pensarão o contrário, estão no seu direito, cada um é livre de ter mau gosto. Deixando, pois, de parte as procissões, não há remédio senão irmos nos sentar em alguma das cadeiras do teatro lírico, e passar 3 ou 4 horas bem agradáveis a ver a linda de Chamonix, ou qualquer outra linda mesmo aqui da nossa bela terra. O primeiro ato é uma música simples e encantadora, que traduz as impressões da vida tranquila da ladeia, e que termina com o belo dueto do baixo e da barítono, e com a despedida de Linda. Esperemos, porém, pelo segundo ato deixemos passar algumas cenas cômicas, cheguemos ao momento terrível em que a palavra de maldição expira nos lábios paternais. Linda, a pobrezinha inocente, a menina iludida, que se ajoelhara para implorar o perdão, ergue-se louca. Vede como lutam naquele espírito desvairado as recordações alegres de um belo tempo, com a lembrança tremenda da maldição paterna, e com a ameaça terrível da cólera celeste. De repente esta voz suave e harmoniosa, cuja doçura todos nós conhecemos, estala num grito de dor, numa agonia atroz mais b ao fundo da alma brilha um raio de luz, uma ideia risonha, uma reminiscência de gozos passados se, quando pensais que aquela angústia chega ao seu último paroxismo, lá se desprende dos lábios, de envolta com um sorriso, uma melodia graciosa, umas notas feiticeiras, que vem brincar docemente com o vosso ouvido arrebatado. Vem afinal o terceiro ato, o desenlace feliz desta história simples da vida de uma moça. A filha torna ao lar paterno e a graça de Deus faz voltar a alegria, a paz e o sossego ao coração de toda esta pobre gente, que experimentara por algum tempo todas as provanças da fortuna. O final é magnífico, como vos dirá com toda sua graça acostumado o folhetim lírico de terça-feira. Eis o que é para mim a representação da linda Chamonix, uma noite de emoções deliciosas, e mais positivamente, uma ou duas páginas de revista em uma semana, sobre a qual sou obrigado a confessar que não há muito de tratar. Além de ser tempo de quaresma, tempo de provações, de jejum, de expiação de pecados, ainda em cima aí vem todos os dias uma chuvinha miúda, umas nuvens cinzentas e carregadas tirar-nos o belo azul do céu, os raios do sol, e as lindas noites de luar que a folhinha nos tinha prometido. Quem não está disposto a ser regado pelas águas do céu como as ruas desta heróica cidade, ou como as flores dos jardins, passa o dia inteiro a resolver a importante questão, se deve sair ou ficar em casa. Afinal vem uma estiada, decide-se, veste-se, e chega-se à porta, justamente quando começa de novo a chover. Não há remédio senão despir-se e resignar-se a desfiar as horas e os momentos sozinho, e a conversar com seus botões. Ora, se há tempo em que a solidão seja insuportável, é este de agora, em que não se fala, não se trata, nem se pensa senão em companhia. Janta-se em companhia dos amigos, passa-se a noite em boa companhia, e ganha-se dinheiro em companhia. Nada hoje se faz senão por companhia. A iluminação a gás, as estradas, os açougues, o asseio público, a construção de ruas, tudo p promovido por este poderoso espírito de associação que agita atualmente a Praça do Rio de Janeiro. Se encontrardes por aí algum sujeitinho de chapéu rapado, de laço de gravata bandida, roendo as unhas, ou coçando a ponta da orelha, não penseis que é um poeta ou um romancista à cata de uma rima ou de um desfecho para seu último romance. Nada. O tempo destas bagatelas já passou. Podeis apostar que o tal sujeitinho rumina o projeto de uma empresa gigantesca, e calcula na ponta dos dedos o ganho provável de uma companhia qualquer. E assim tudo mais. Vê-se hoje pelos salões, pelas ruas a cada canto, certos indivíduos a segredarem, a trocarem palavras ininteligíveis e a falar à mesa você uma linguagem incompreensível, cabalística. um homem pouco experiente tomá-los ia por carbonários ou membros de alguma sociedade invisível de alguma confraria secreta. Qual? São finórios que farejam a criação de uma companhia, e que tratam de se arranjarem para não ficarem sós, isto é, sem dinheiro. Até a nova empresa lírica, que se criou nesta corte há coisa de 2 meses, assentou de organizar uma companhia para a construção de um novo teatro apropriado à cantoria, e conta-nos que já pediu ao governo a competente autorização. Com a facilidade que há atualmente em conceder-se semelhante favor, parece-nos que o governo não deixará de autorizar a incorporação de uma companhia para fim tão útil e tão vantajoso para esta corte. Somente lembraríamos a necessidade de exigirem-se para a construção do edifício condições de grandeza e capacidade proporcional à população desta corte. O teatro lírico que possuímos presentemente não pode durar muito e, se outro não o substituir, breve teremos de nos vermos reduzidos ao acanhado Salão de São Pedro de Alcântara. Assim como neste, podia o governo aproveitar em muitos outros objetos de serviço público o espírito de empresa e associação que tão rapidamente se desenvolveu no nosso comércio. Porque, em vez de esperar que os interesses individuais especulem sobre a utilidade pública, não promove ele mesmo a criação das companhias que entender convenientes para o país, a limpeza pública, as postas, os correios urbanos, e muitos outros objetos de interesse vital, exigem essa solicitude da administração. Uma coisa, por exemplo, de que ainda não vimos o governo se ocupar seriamente é da carestia progressiva dos gêneros alimentícios, tanto nacionais como estrangeiros. O trigo está por um preço exorbitante, segundo dizem. O pão diminui, e diminui no século de progresso em que tudo vai em aumento, em que as menores coisas tomam proporções gigantescas. Quanto ao pão de rala, célebre em outros tempos, este desapareceu do mercado, pertence hoje à história. Os ministros, os grandes, os ricos, não sabem disto mais o pobre o sente, o pobre que, no meio de toda essa agitação monetária, de todo esse jogo de capitais avultados, vê as grandes fortunas crescerem e formarem-se, absorvendo seus pequenos recursos, e elevando o preço dos gêneros de primeira necessidade a uma taxa quase fabulosa. Se os capitais são para o país um poderoso agente de progresso e desenvolvimento, cumpre-nos não esquecer que em todos os países é na classe pobre que se encontram as grandes inteligências, as grandes almas e os grandes espíritos. A providência parece tê-los lançado no mundo sem recursos para prová-los e fortalecê-los com essa luta constante da fortuna, na qual, ou morrem sacrificados como mártires, ou se elevam às sumidades da hierarquia social para comunicarem ao país a atividade do seu espírito e as forças de sua inteligência. Tão desprezível, tão digna de compaixão, como parece esta classe aos ricos enfatuados que rodam no seu cupê, a ela pertence o futuro, nela está a alma, a força, a inteligência, a esperança do país. Quereis saber o que são e o que valem esses cresos modernos, ou esses capitais amontoados, essas somas de dinheiro de que o rico tanto blasona e tanto se desvanece? Uma matéria brutal, uma alavanca inerte a que um dia algum homem sem fortuna, mais cheio de ambição e de talento vem dar o impulso de sua atividade, e fazer trabalhar para um grande fim. Esta classe, pois, merece do governo alguma atenção ao que hoje é apenas carestia e vexame, se tornará em alguns anos miséria e penúria. É preciso, ao passo que o país engrandece, prevenirmos a formação dessa classe de proletários, dessa pobreza, que é a chaga e ao mesmo tempo a vergonha das sociedades europeias. Apliquem-se os nossos espíritos econômicos a este estudo digno de uma grande inteligência e de um grande povo. Porque a Europa ainda não conseguiu chegar à solução deste grande problema social, não é razão para desanimarmos. Somos um país novo, o progresso espantoso da atualidade deve ter reservado alguma coisa para nosso mundo velho, eleva a indústria a um desenvolvimento admirável, talvez que os segredos da ciência tenham de nos ser revelados na marcha da nossa própria sociedade. O que é verdade é que não devemos deixar de concorrer com as nossas forças para essa obra filantrópica da extinção da pobreza proletária. E isto, não porque receemos tão cedo a existência deste cancro social, mas porque semelhante estudo deve se guiar nos meios de prevenir os vexames e misérias por que pode passar a classe pobre no nosso país. Agora é que percebo que este folhetim vai muito grave demais, se porém lembro-me também que não devo distrair as minhas leitoras do seu exame de consciência para a próxima confissão da Quaresma. Que interessante coisa não deve ser o exame de consciência de uma menina pura e inocente, quando à noite, entre as alvas cortinas de seu leito, com os olhos fitos numa imagem, perscruta os refolhos mais profundos de sua alma à cata de um pecadinho que lhe faz enrubescer as faces cor de... Arrependi-me. Não digo a cor. Reflitam e adivinhem se quiserem. Tenham ao menos algum trabalho em lerem, assim como eu tenho em escrever. Mas, voltando ao nosso exame de consciência, estou certo que, se algum dos anjos que cercam o trono de Nossa Senhora pudesse descer do céu nesse momento, viria beijar aquele rostinho adormecido, e dizer-lhe em sonho que os anjos não pecam.